Estamos de volta aqui na programação Diplomata, 10 horas e 17 minutos. Nosso programa da hora hoje com Paulinho Sestren, que tá chegando por aqui também, nosso grande amigo. Juliano Ferreira vai apresentar e vai falar conosco sobre o nosso assunto aqui no programa da hora. Vamos lá, Ju.
Bom dia. Bom dia, Cris.
Tá chegando
bom dia,
o teu
Fábio.
Retorno aí, Ju?
Agora sim.
Ah, então
agora
tá bom.
Agora eu tenho retorno, agora me ouço.
Então tá bom.
Bom dia pra vocês, pro Fábio, pro Cris, especialmente pro nosso convidado. Hoje a gente tem uma entrevista ao vivo bem bacana também. Nós estamos nos encaminhando já pro final de maio e que maio, diga-se de passagem, né? Em relação ao trânsito, e esse é o tema do programa hoje da hora também, da nossa entrevista ao vivo. Tem um evento muito legal hoje à noite aqui na cidade. Quem quiser participar, atente-se a tudo que vamos falar aqui, ouvir por parte do palestrante deste evento, que é o convidado, inclusive, é o Paulinho Sestren, e por isso ele gentilmente, inclusive, aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, para falar um pouquinho sobre essa palestra que ele vai ministrar. Ele estará hoje à noite, a convite do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Sintricombi, Sindicato dos Empregados em Indústrias de Material Químico e Plástico, o Sintiplasc, e também o Sindicato das Empresas na Construção Civil, Sinduscom. Neste evento, uma palestra voltada ao Maio Amarelo. E por que o Paulinho? Tem que ser o Paulinho. Paulinho, ele é pós-graduado em Gestão e Segurança de Trânsito, professor do Instituto de Certificação de Trânsito e Transporte, o ICTRAN de Floripa. Sabe o que que faz lá, Fábio? Eles formam instrutores de trânsito para todo o estado de Santa Catarina. Olha a competência dessa pessoa que é professor lá.
Instrutores de trânsito.
Isso mesmo. Forma instrutores de trânsito. E ele também foi instrutor de centro de formação de condutor por mais de 10 anos. Então, é uma pessoa uma experiência aí.
Com know-how, né?
Know-how. E hoje ele vem conversar um pouquinho conosco também para falar, dar uma pincelada, né, Paulinho, sobre essa palestra, porque o melhor com certeza vai estar reservado para a noite. Seja bem-vindo ao Da Hora, né, hoje para falar sobre este assunto, como foi receber esse convite. Isso é muito bacana, né? Os sindicatos se unindo para trazer um evento tão bacana como esse para a população. Bom dia.
Bom dia, Juliane. Bom dia, Cris. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. É uma satisfação estar aqui novamente, né? A gente muito bem recebido aqui. E com certeza essa união de forças dos sindicatos para tratar esse tema é fundamental, né? Nós estamos realmente no maio amarelo, né? Com mais já de 10 vítimas na nossa cidade nesse mês. E claro que não é só no maio, né? Mas nós vamos estar podendo tratar um pouquinho, né? Da questão do trajeto de trabalho, da questão dos quatro elementos responsáveis pela segurança no trânsito, falando um pouquinho do dia a dia da mobilidade urbana e principalmente, né? Trazer dicas, né? Para as pessoas que às vezes imaginam que, Fábio, uma palestra no trânsito, lá vamos nós escutar, falar de legislação, disso, daquilo. A gente faz uma palestra um pouco diferente, né? Relembrando algumas dicas, às vezes trazendo até alguns temas que muitas vezes não eram adotados antigamente, quando essas pessoas fizeram carteira no Centro de Formação de Condutores, nas antigas autoescolas. A gente vem trazendo esse tema, uma palestra bem dinâmica, onde a gente consegue, né, trazer o dia a dia de quem está assistindo ali a palestra, realmente para a realidade que ele vive, mas que ele já nem percebe mais que ele está vivendo, porque a gente já entrou no modo automático. E esse modo automático na questão de desrespeito, na questão de participação, de cuidar do outro no trânsito, a gente às vezes não pensa mais. Então, é uma das ideias que a gente vai estar trazendo para a palestra hoje.
Paulinho, em cima do que você já falou aí, né? Quatro elementos principais de segurança no trânsito. Quais são esses quatro elementos?
Então, nós não temos trânsito hoje sem o pedestre, sem o ciclista, sem o motociclista e sem o motorista. Sem esses quatro, nós não temos trânsito. Então, nós vamos estar trazendo na palestra dicas de cada um, o que é legislação diz, o que a legislação mudou também, porque o trânsito ele é muito dinâmico, né, Cris, Juliane?
Sim.
Aí quem está nos ouvindo, nós tivemos algumas nos últimos anos alterações significativas no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, e ele vem fora as resoluções que todo dia saem, né? Então é quase impossível acompanhar todas as alterações, mas as que fazem parte do nosso dia a dia a gente vem trazendo nessas palestras, nesses encontros, para que a gente possa estar transmitindo e multiplicando, né, a segurança e a informação no trânsito.
A gente fala trânsito. É impossível não associar a educação do cidadão, né, Paulinho? Desde quando começa ali, na escola pública, na escola particular, nas transitolândia da vida, nos ensinamentos que as pessoas precisam ter para ser um bom cidadão no trânsito, né, Paulinho?
Cris, tocasse no assunto fundamental, né? Nós temos o triângulo da segurança no trânsito, né? Que é composto por essas três palavrinhas: educação, fiscalização e engenharia. Se não tiver essas três juntos, nós não temos segurança no trânsito. E a questão da educação do comportamento, né? É fundamental. O nosso próprio código de trânsito, ele é um dos mais completos do mundo, mas infelizmente falta, né? Uhum. A conscientização, falta o cumprimento dele, né? Na íntegra. E tem artigos do CTB que falam sobre a educação no trânsito. Pena que muitas vezes a gente, né, com os professores, e a gente já teve parcerias, né, em prefeituras, tanto Guabiruba, Botuverá, Brusque também, aonde a própria Secretaria de Saúde, ela é de Educação, ela é sobrecarregada na questão de ensinar muitas coisas. E o trânsito, às vezes, né, quando não tem uma parceria entre a Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Educação, fica aquém. E a gente tenta trabalhar, porque os professores já são sobrecarregados em várias outras matérias e outros temas que eles têm que trabalhar. Mas o trânsito, ele é fundamental no dia a dia, porque todos os outros fazem parte da mobilidade, né? Tu tem que chegar na autoescola transitando, tem que vir pro trabalho transitando, tu já acorda transitando dentro de casa, como um pedestre. E a gente tenta levar para as escolas trabalhar o trânsito de uma maneira transversal, dentro da própria matemática, uhum, dentro do português, educação física e por aí vai.
Eu já tô para falar isso já uns 4-5 dias, aí Paulinho agora aqui, vou aproveitar para falar, eu não sei de quem foi a iniciativa, mas que legal aí as placas que andaram colocando na cidade, nas vagas de idosos, nas vagas de deficientes.
Totem, enfim, né?
É, cara, muito legal, Paulinho, queria que você falasse sobre isso.
Ficou pouquinho legal também, percebi.
Chama muita atenção.
Chama, chama, é a questão de
e fazer. E a gente vive esse problema, né, Paulinho?
Isso.
Inclusive, conversamos em particular sobre isso, né?
Pra quem de repente não tá entendendo o que eu tô falando, Paulinho, explica melhor aí. Sim. O que tá acontecendo na cidade.
Nós temos, né, inclusive aqui na frente do prédio, né, também uma placa,
algumas,
né?
Algumas.
Uma conscientização do dia a dia, principalmente, né, do idoso, do deficiente, das pessoas que têm problema de locomoção. É uma campanha, né, do SEAB, junto com a prefeitura, IBEPLAN, enfim, para que consiga, né, fazer as pessoas lembrarem, conscientizar, justamente para sair do automático.
Isso,
né, Fábio? Esse automático que tu vai, estaciona, às vezes tu nem lê mais a placa.
Para quem ainda assim não visualizou, não tá sabendo o que a gente tá falando, são placas, né? Por exemplo, aqui tem a placa de uma senhora.
É um totem, né?
Você,
né,
vai estacionar nesse lugar?
Fazendo uma pergunta, né?
Você vai estacionar realmente nesse lugar? Aí tem uma senhorinha ali dizendo, essa vaga é pra idoso.
Isso, né? Eu creio que a intenção foi justamente essa, fazer a pessoa sair do automático e
muito
pensar,
legal,
né?
Parabéns.
E esse tipo de campanha tem que ser feito permanentemente, né? Que o Cristo tocou no assunto importante, que é a Transitolândia, né? Nós inauguramos lá em 2013 a Transitolândia e graças a Deus ela vem ainda, né? Já atendeu mais de
6, 7, 8 mil
crianças nesse tempo, né? E é na criança que tu começa a mudança, né? É a base da sociedade e a família, e na família nós temos a nossa criança, que se ela nos fiscaliza é outro mundo, né?
Agora uma questão delicada, vou te perguntar, Paulinho, quero sua resposta aí, né?
Ai.
A educação para a criança, ok, perfeito, né? Aí ela chega no carro, ela vê o pai ou a mãe não fazendo aquilo que ela aprendeu ali na Transitolândia, por exemplo, de
estacionando
repente
no lugar do idoso,
não, colocando
do deficiente,
cinto, pegando celular, alguma coisa que realmente. E aí, o que acontece? Ela vai fazer isso também, ou de repente, pai, mãe, não pode. E aí?
A criança educa muito os adultos, né?
Educa. Então, porque assim, o pai e a mãe, eles querem que o filho faça tudo certo. Ele quer que o filho aprenda. Mas o maior exemplo que a criança tem em casa são as atitudes
são
do
eles,
pai. Então, quando o filho é ensinado, é orientado na escola, num projeto educacional como esse, e ele cobra em casa, realmente constrange demais o pai, o filho, a mãe, né? Nós temos um exemplo, eu não vou citar o bairro, né, para não ficar, mas nós tivemos, enquanto a gente passou em frente à Secretaria de Trânsito, um momento que um pessoal dos agentes de trânsito tiveram fiscalizando no bairro e lá encontraram o pai levando a criança no tanque da moto sem capacete até a escola, e foram abordados, né? Infelizmente tem que fazer notificação, o próprio professor, diretora do colégio pediu essa fiscalização em função do risco que estava acontecendo, né? Não só dessa situação, de outras, e foi feito lá uma abordagem, e aí o agente voltou dizendo, poxa, imagina como, né, essa criança vai crescer, né? Imaginando, e o pai ficou bravo porque foi abordado, notificado, né? E o maior gesto de amor seria justamente fazer com que essa criança viesse com segurança para aula. Então, pode ser que ele já cresceu assim, o pai, né? E nunca aconteceu nada, mas o filho está correndo risco todo momento de sofrer um acidente. Então, para a gente ver que muitas vezes a própria família, né, não vem numa sequência. Então, é importante essa fiscalização, sim, é importante essa orientação, essa campanha educativa, para que tu tenha, né, uma geração mais segura no trânsito. E não é isso que vem acontecendo, infelizmente. Né? Paulinho, morreram já 11 pessoas esse ano. Ano passado foi menos, se continuar assim vai ter mais. Mas quando a gente fala em 11, 12, 20, numa cidade de quase 140 mil habitantes, a gente imagina imaginar, é um número baixo, mas enquanto um daquele número não é um familiar ter, um amigo, um conhecido, para ter só um número ficou banal, né? Então, é isso que nós temos que tentar mudar, né?
Enquanto você falou isso, só, Juliane, para aproveitar esse embalo do Paulinho, tem uma placa do Hospital da Zambuja, um outdoor que eles colocaram, achei muito interessante. Somente este ano atendemos, acho que não sei quantas mil pessoas, por causa
vítimas
de acidentes de trânsito, que gargala também o hospital, né, Paulinho?
Nossa, exatamente. Vocês estão tocando em pontos aqui estruturais, tá, do trânsito. Isso é muito legal, né? A gente nem combinou nada, né, na entrevista, né? Podemos deixar claro pro ouvinte, estamos falando aqui um bate-papo mesmo. E realmente, os leitos hospitalares e o valor que é gasto com acidentes de trânsito, que a população acaba pagando, né? Nós temos isso na nossa conta.
E, não é só uma estatística, né,
sim,
Paulinho?
Sim, e infelizmente, né, Ju, o que acontece? Não impacta só na questão orçamentária, ela impacta na qualidade de vida da própria família, que às vezes o pai, a mãe fica sem trabalhar, né? Impacta no ramo empresarial, que ele fica, o empresário fica sem funcionário, sem colaborador. Então, envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa mesmo. Então, por isso que eu digo que o trânsito, a mobilidade é a bola da vez. Nós estamos aí prestes, é um pleito eleitoral novamente, onde a gente vê todo mundo falar de saúde, educação e segurança pública. Essas três áreas estão ligadas diretamente, nós estamos falando aqui, né? Na questão da educação, já foi tocado, na questão da fiscalização, né?
E a saúde.
Segurança pública é um número hoje preocupante, né? Na nossa cidade, morrem mais pessoas no trânsito que na segurança pública, então o trânsito é um problema de segurança pública. Então nós estamos tocando num assunto hoje realmente profundo.
Sim.
Vamos pro intervalo, Paulinho e Juliana?
A frota de Brusque, né? Eu ia só dar uma pinceladinha assim, que a frota de Brusque já é um dado peculiar, mas a gente volta no segundo bloco.
Muito bem observado, né?
Já há algum tempo.
A gente vai voltar, vamos falar sobre esses assuntos, estamos com o Paulinho Sestranho aqui falando sobre trânsito, realmente muito interessante, 10:28. Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, falando de trânsito. Paulinho Sestrem está conosco aqui. Muitas participações dos ouvintes. A Dayana está falando aqui, viu, Paulinho? Bom dia, todos os dias vejo pais levando seus filhos à escola sem capacete na moto, sem uso de cadeirinhas nos carros. Onde está a consciência dessas pessoas e as multas, né? Acham que porque é pertinho, rápido de levar, não precisa de segurança. O pessoal pensa muito, é só um minutinho, vou estar deixando na vaga aqui. É um minuto só, né, Paulinho? O pessoal fala muito isso, né?
Fala, infelizmente. O acidente, ele acontece em frações de milésimo de segundo, né? Não é nem um minuto, né? Quando a gente menos espera, né? São números, né? Não sou eu que estou falando, que os acidentes mais graves acontecem no raio de... Estou antecipando algumas coisas da palestra aí, hein? Que acontece no raio de 0 a 10 quilômetros da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso lazer, em função do que a gente está conhecendo tanto aquele trajeto, aquele caminho que a gente às vezes relaxa. Se
tornou habitual, né?
E todos os dias são trajetos diferentes. E a gente passa pelo mesmo lugar, mas são situações diferentes em todos os momentos.
E assim, o pior de tudo é que nem em cima da mensagem recebida aqui, né? Que o Cris leu pra gente, é que, e também em cima ali daquele pai que levava a criança no tanque da moto sem capacete, é que essas pessoas estão cometendo infrações, elas sabem que estão cometendo infrações, mas não aceitam. Quando elas são abordadas, você tá numa... Elas ainda querem confusão, elas vão brigar com você ainda.
Querem argumentar, né?
Querem argumentar ainda.
Exatamente.
É, né?
A questão, Fábio, de tolerar o risco. Então, quando tu tolera o risco, que é isso que o Cris falou ali também, tu se coloca numa situação iminente de acidente. Quando tu tolera. Tu não sabe o que vai acontecer quando estás tolerando. Pode acontecer a qualquer momento. E realmente essa questão da abordagem, né, é complicado. Sempre que a gente pode, tanto quando a gente também num curso de atualização para agentes de trânsito de outra cidade, quando a gente já teve na Polícia Militar, na Polícia Civil, fazendo, né, esses trabalhos, a gente sempre tenta fazer orientação, porque não existe blitz educativa. Por quê?
Mas
porque...
assim, Paulinho, mesmo assim, ó, você está falando da abordagem, mas mesmo assim, a gente, quando chega para uma pessoa, pô, mas peraí, você está numa vaga, né?
Ninguém quer ser julgado.
Ela,
né,
quer não, brigar. Com a pessoa, não é nem com o pessoal da fiscalização.
Com certeza. Tem razão aí.
Só deixa ele completar ali.
Eu só ia falar que é interessante que a gente traz o que para esses profissionais, né? De que a partir do momento que eles vejam a coisa certa, eles também possam elogiar. Por exemplo, parou numa blitz, o pai tá com o documento certo, a criança tá lá na cadeirinha, baixa o vidro, pergunta o nome da criança, qual é teu nome? Nome tal. Parabéns, teu papai te ama, tá aí no cinto, olha que legal. Esse pai, essa mãe, essa criança vão lembrar dessa abordagem pro resto da vida. Por mais que até foram notificados e multados, vai pensar, poxa, olha o cuidado que o fiscalizador teve com a minha família, né? Então, isso a gente tenta fazer. Infelizmente, às vezes não conseguimos atingir, né? Mas às vezes acontece. Isso é muito legal. A gente já teve muitos testemunhos assim de famílias que aconteceu isso. Isso é legal.
Tem mais perguntas, mais colocações dos ouvintes aqui, mas vamos continuar com a entrevista. No finalzinho a gente passa pro Paulinho. Pode mandar,
certo.
Juliane.
A gente fala muito do Maio Amarelo, né? E a incidência de trânsito nesse período é surpreendente, realmente. Aqui em Brusque esse cenário não é diferente, a gente acompanha aqui as ocorrências, o número é realmente expressivo em maio. Por quê, Paulinho? Vocês que são técnicos, profissionais, que estudam o trânsito, vivem o trânsito diariamente, o que que explica maio ser desta forma tão violento no trânsito?
É como eu falei, né, Ju, não é o maio, é durante o ano, tem meses que maio nem aconteceram mortes em outros anos, se tu for acompanhar a estatística, mas tem anos que acontece. Por acaso esse mês, né? É um mês que tem acontecido algumas mortes violentas, né? Porque a morte, ela é violenta. Se a partir do momento que aconteceu o óbito, foi uma pancada, foi algo muito violento. E infelizmente está ligado ao comportamento. Não sei que ao comportamento do ser humano, né? E aí o que eu vou falar aqui não é para julgar ninguém, porque eu me coloco nisso também, nós temos que se colocar. Se a gente for parar para pensar, as pessoas que se envolvem em acidentes, que morrem, né? Que deixam familiares e tal, elas foram habilitadas, elas passaram por um curso de formação, elas sabiam isso que o Fábio tá falando, que estavam se colocando em situação de risco, muitas vezes tu é vítima, tu estás passando por algum lugar, alguém sobe a calçada e te atropela, tu não tem nem como reagir, né, em algumas situações, mas o próprio Maio Amarelo, ele traz isso, né, nos últimos anos, se você for olhar os temas, né, agora juntos salvamos vidas, né, o legislador, a ideia, né, a campanha tá cada vez mais trazendo pro pessoal, para si mesmo, porque se o ser humano, nós, né, que dirigimos todo dia, que andamos como pedestre, como ciclista, como motociclista, cuidarmos dos outros, dificilmente nós vamos ter morte no trânsito, mas a gente já está dirigindo de uma maneira que a gente não cuida mais do outro, a gente pensa só no nosso trajeto, no meu chegar, no meu atrasar, no meu sair, né, no individual.
Acha que o outro pode esperar, isso, o que tá atrás, que é pra dar uma vaguinha, isso, pra entrar em algum lugar, o outro deixa, aí vem o outro, não, mas o outro de trás vai deixar aí.
Perfeito.
E aí nada funciona.
Isso, exatamente. E ainda nós não temos um quadro pior em função de que existem pessoas que conseguem se equilibrar e fazer isso, né? Porque senão o caos seria maior. Nós temos ainda muitas pessoas que dirigem com cautela, com cuidado, que fazem tudo isso que a gente tem falado aqui,
que é para equilibrar a balança ali, né?
Exatamente, exatamente, né?
Eu me sinto bem quando eu paro ali para dar uma vaga.
Perfeito.
Ali para uma pessoa
entrar.
Esse
sentimento.
E a gentileza gera gentileza.
Isso, é esse o sentimento que nós temos que ter. Quando tu consegue fazer um ato, né, que tu já sabe que é certo e tu consegue sentir satisfeito com aquilo, se a gente conseguir transmitir isso, a gente vai conseguir diminuir o número de acidentes, de mortes. O ideal seria chegar no zero. Até o Maico teve aqui neste dia, ele falou isso, né?
Exatamente.
Eu até escutei a entrevista, né? O Teodoro teve aqui também, o César, né? São todos amigos nossos
que aí. Fazem um trabalho bacana demais.
Sensacional.
Né? Onde, por exemplo, só uma situação, né? Ali na 1001, o cara queria estacionar, mas era bem na entrada para ir para a Caixa Econômica, sabe, né?
Sim.
Ele querendo estacionar e o cara de trás já xingando, mas ele tava querendo estacionar, o que ele vai fazer ali, né? Então, o cara saiu da moto xingando o cara ali, tudo mais, infelizmente, desagradável, né?
Infelizmente acontece o quê, né? A intolerância é que as pessoas levam os seus problemas pessoais, né? De ordem de trabalho, de casa, de relacionamento, de vizinhança pro trânsito.
Eu mesmo aqui fui xingado aqui, ó, xingado, né? Porque o que que aconteceu? Aqui no semáforo aqui do lado aqui, né? Naquela faixa que é exclusiva para você ir pra esquerda, no caso ali, pra esquerda, né? Pra ir pro Feliciano Pires, e o cidadão ele toca reto e vai em cima de mim, porque eu tava aqui na faixa pra dar aquela quebradinha pra ir reto.
Ali na Mores de Marlófimo, não?
Aqui na
Rodrigues Alves ali com tá Alexandre Vaz.
Aqui na Lita Colchões aqui.
Aqui pertinho.
Aqui, que é essa aqui que do que hotel, que você só pode, você tá na pista dessa, você só pode ir pra esquerda, você não pode ir reto. E muita gente faz isso em vários lugares. O cidadão ainda me chamou e ainda disse, só podia ser da Guabiruba. ele disse isso ainda. É. Completamente sem razão, completamente errado o cidadão, e ainda eu tive que ouvir isso.
Ser julgado ainda, né?
Ser julgado ainda.
Por isso que a gente tem uma matéria lá que todos vão saber, que quando a gente faz a nossa habilitação, que é a direção defensiva, né? Que se fala.
Sim. Tem muita gente que tem a direção ofensiva.
Mais de 10 anos, Cris.
Literalmente, ofende mesmo.
Eu não trato mais essa palavra, eu não falo mais essa palavra. A legislação permite, claro, que obriga a gente a dar essa matéria, mas a gente, até quando dava lá nas autoescolas também, eu já trato como direção preventiva. É. Isso é prevenção. Se tu não tá atento ou prevenido ali, tu tinha ocasionado um acidente. Então imagina quem está nos ouvindo, né? Os quase acidentes que a gente todo dia tem, né? Então, por isso que eu digo, as pessoas ainda, a maioria dirige bem, com cuidado, é que o que chama atenção são essas situações, né? Tu pode passar ali 50 vezes durante o dia, pode ser que aconteça só 2, 3 vezes, mas a gente vê, e quando a gente vê, a nossa mente já é automática para coisa ruim, pro negativo, né?
Muitas solicitações, muitas mensagens aqui, o João tá falando assim, ó, se puderem perguntar pro Paulinho, não sei se o Paulinho pode falar sobre isso, mas quando vai ser colocado um redutor de velocidade na esquina da rua Ernesto Bianchini com a rua Adão Schwartz? Ou ao menos pintar a faixa de pedestres? Com o fechamento da ponte Alois Peterman, fica muito complicado acessar Ernesto Bianchini. Deixa eu ver aqui outro ouvinte. Bom dia, amigos da Rádio Diplomata. Manda um abraço pro nosso capacitado Paulinho Sestrem. É tão grave quanto levar na moto é levar na bicicleta a criança, né? Também sentados no cano, muita gente faz isso. Deixa eu ver o nome da ouvinte aqui, Rosana Obeide. Ela tá mandando um abraço para você, viu, Paulinho? A Dayana também tá por aqui. Bom dia, manda um abraço para todo mundo aí, pro Paulinho também.
Legal, lá, Dada, eu me afastei agora do órgão de trânsito, né?
Isso.
Por razões eleitorais, enfim, né? Que não é o tema da nossa entrevista, mas lá nós tivemos essa situação, foi tirada uma travessia elevada nesse local aí da Ernesto Bianchini lá com a Adão Schwartz, e realmente tá na programação lá, pelo que eu lembro, lá do órgão de trânsito, né? Eu não estava com cargo de direção, nada, mas eu via o pessoal comentando, falando, chegava até nós as solicitações, a gente caminhava para a direção, que tá na programação sim de fazer uma faixa de pedestre lá, até foi tirada em razão de uma rachadura que tinha lá na casa, e sim, que a Dayane, eu acho que foi, comentou, né?
Isso.
Sobre a questão da bicicleta, sim, nos quatro elementos, né? Até de pé a gente traz algumas dicas importantes, que, por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não tem noção de espaço, ela não tem noção de velocidade, ela não tem noção de distância. Então a gente até traz alerta, né, para os irmãos mais velhos, para os pais, para os tios que vão buscar as crianças na escola, que vão, né, a questão da travessia, como segurar na mão de uma criança, no braço, no pulso, como tu andar com uma criança dessa, que a criança não pode ficar perto do meio-fio, ela tem que ficar mais longe da rua. A questão de como o pedestre deve se comportar também. Enfim, vai ter dicas nessa palestra. Convide a Daiane, quem está participando aí, está hoje, quem sabe, na nossa palestra lá, para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
Legal, são muitas mensagens aqui dos ouvintes, não vou relatar todas, não tem como. Muita gente fala da sua localização, onde passa, tal, relatando os problemas, mas não tem como a gente falar de todo mundo. Mas pode, para a gente finalizar aí, Juliana, que já é 15 para as 11, viu?
Não, já vamos finalizando aqui, inclusive como palestrante hoje à noite, já deu para perceber que a galera realmente aí gosta muito de ouvir o Paulinho, né?
Sim.
E quem quiser te ouvir, imagino que o convite agora seja oportunidade, né, para ser feito. Onde você vai estar hoje à noite? Lembrando que é gratuito para quem quiser participar, o espaço é bem interessante também. Então, pode deixar o seu convite, Paulinho. E no final, só quero dar uma pinceladinha sobre a nova Beira Rio, que eu imagino que, como profissional aí, que estudioso, entende o trânsito, também tem a sua opinião, né, sobre esse local. Porque me dá a impressão de que as pessoas não entendem que pode andar por ali, é um trânsito que tem pouco tráfego ali, né, na margem, né, na nova margem da Avenida Beira Rio, a Luiz Henrique da Silveira, o novo trecho da Avenida Beira Rio, margem esquerda. Parece que as pessoas ainda não têm noção de que tá liberado, de que é um lugar para você usar, para você utilizar, para aproveitar, né? E o Paulinho já deve ter passado por ali também. E finalizando a entrevista, para fazer o convite também.
Então, Ju, realmente, né, é uma oportunidade da gente poder estar discutindo, relembrando algumas coisas. Então, convido quem está nos ouvindo, né, que possam transmitir também esse convite para seus amigos, para estar lá à noite, né, no Sintcombi com a gente, falando sobre segurança no trânsito, né? A gente vai abrir no final um tempinho para a gente poder fazer perguntas, respostas. A gente não é o dono da verdade também, não sabemos tudo, né? Se a gente não souber alguma resposta lá, ou alguma situação, a gente vai procurar depois a pessoa para trazer a resposta. Mas dizer que seria uma satisfação receber as pessoas lá hoje à noite. O Sintcombi, para quem não conhece, né, ali é a transversal da Getúlio Vargas, ali pertinho da sinaleira do Bandeirante.
Nome daquela rua, qual é?
1º de maio.
Quero ver se você sabe.
Francisco Serve.
Paulinho. Ninguém pega um homem, né?
E aí, então, ali.
Na curva não pega. Paulinho, verdade que em Brusque existe a rua Ayrton Senna?
Existe,
é?
existe.
Não sabia disso.
Eu não lembro agora exatamente o local, mas não lembro.
Que legal, hein?
Algum ouvinte te lá e tiver nos acompanhando.
Tem muitas ruas.
O Paulinho conhece todas as ruas de Brusque, nomes, né? Porque trabalhando com isso sempre.
Olha, tem um cara aqui em Brusque que a gente briga bonito, eu e ele, que é o Blumer lá da sinalização. Né? O Blumer lá é uma briga bonita. Às vezes um tá no computador, outro tá no outro, a rua tal, tá, bairro tal, tá, fica lá e tal. E aí um ajuda o outro, mas ele é muito bom.
Das ruas.
ele é muito bom.
Legal. Sempre bom te receber aqui, viu, Paulinho? Grande abraço pra você, vida longa, saúde, apareça sempre quando quiser, as portas estão abertas.
Que isso, uma satisfação estar aqui com vocês, com os amigos, né? E sempre estou à disposição, porque realmente aqui é um ambiente muito legal de poder estar dando entrevista, além das perguntas importantes, a população participa, isso eu acho muito legal.
Legal. Paulinho Sestrem, tivemos aqui no nosso programa da hora. Juliane, obrigado pela pauta, viu? Mais alguma coisa quer falar?
Não, Juliane, só, não? É isso, um abraço pra sua mãe, a dona Silvia, Helena Sestrem, que nos acompanha sempre, ligadinha, né? Sempre aquela audiência especial dela também, um beijão pra
ela. E aquela pergunta, Paulinho, pra finalizar aqui, eu nunca perguntei pra ti, mas agora vou perguntar no ar. Você é parente do saudoso Rodolfo Sestrem, não?
Sim, muito, agora rodando estado e todo, em várias cidades, o pessoal lembra muito dele. É. Parece que era um baita de um jornalista, baita, né? Jornalista, esportivo e também, enfim. A minha avó é prima dele. A minha avó é prima dele. Tem um parentesco assim distante, mas ele é muito conhecido ali pro Alto Vale, enfim, um cara sensacional, todo mundo fala muito bem dele.
Era um baita narrador, realmente, sensacional. Valeu, Paulinho Sestrem esteve conosco aqui no nosso programa da hora.